Senadora Anamélia, já falamos durante toda a semana do voto secreto, aproveitamos agora a abertura que nos deu o meu querido e senador, um dos melhores senadores da República,
nosso
senador Requião.
Nosso querido.
Pode ter certeza que Vossa Excelência sempre terá de minha parte um respeito enorme por todas as suas posições. Vossa Excelência é um dos nossos líderes aqui na casa e um tema como esse, claro que é delicado, é natural que hajam divergências. Não falarei do voto secreto, que já falei ontem, falei hoje também, mas nesse momento, senhora presidenta, eu quero falar de um outro tema. A minha fala no dia de hoje será sobre a morosidade da liberação de marcas e patentes no Brasil. Pretendo abordar o PL 316 de 2013, de minha autoria, onde proponho que o exame, a concessão do pedido de marcas e patentes sejam concluídos, nos casos gerais, em um prazo máximo de 180 dias. Há setores que esperam um ano, dois anos, três anos, dez anos e não há a liberação. Os brasileiros estão, aos poucos, tomando consciência da crescente importância que o desenvolvimento da assim chamada economia da inovação representa para o desempenho da economia. Nas economias mais desenvolvidas, é cada vez menor a participação das formas tradicionais de geração de riqueza. Isso quer dizer que, a despeito das dificuldades que ainda há para contabilizar sua participação e seu impacto no conjunto da economia, a ciência, a tecnologia e a inovação deixaram de ser fenômenos periféricos na formação do PIB para ocupar o centro das preocupações de caráter estratégico nessas nações. Com isso, todo um conjunto de políticas públicas vem ganhando importância cada vez maior, sendo possível citar, de modo especial, as que articulam temas relativos ao Sistema Nacional de Propriedade Industrial, ao incentivo à cooperação entre a academia e o setor produtivo, e as que delineiam a própria política industrial. Um dos principais indicadores da situação de determinado país quanto ao nível de desenvolvimento da sua cultura, da inovação, é dado pela quantidade das patentes e marcas registradas. E a análise dessas situações nos mostra que no Brasil nos traz, eu diria, boas e más notícias. Entre as boas, temos que, segundo estudo recentemente divulgado pela Thomson Reuters, empresa multinacional provedora de dados do setor de negócio, o número das patentes registradas em nosso país cresceu 64% entre 2001 e 2010. Para conferir a comparabilidade a esse desempenho, posso agregar que, nesse mesmo período, a Europa e o Japão registraram declínio de 30% e 25% nesse indicador. Trata-se, portanto, de um desempenho promissor no que diz respeito à tendência de crescimento dos registros de patentes em relação a dois dos gigantes mundiais do setor de tecnologia. Tão importante quanto isso, o perfil dos pedidos inverteu-se completamente entre nós, sendo que, no início do período estudado, dois terços dos pedidos eram feitos por estrangeiros, enquanto agora, percentual semelhante representa o montante de pedidos feitos por nacionais. Mas o desempenho brasileiro, embora venha melhorando com grande rapidez, como se vê pelos dados que apresentei, ainda opera numa escala extremamente reduzida, se comparada com os padrões do mercado internacional. Vejam, senadores e senadoras, no Brasil foram feitos, na década passada, cerca de 130 mil pedidos de registro, computados conforme critérios do WPI. Um índice mundialmente aceito para a mensuração de patentes. Enquanto isso, todavia, na China, que superou recentemente os Estados Unidos, e o Japão, na contabilidade de inovação, a quantidade de pedidos de patentes superou a quase a casa dos 3 milhões. Trata-se, evidentemente, de uma diferença muito, muito significativa que nos desafia a imaginar como poderemos nós, senadores, apoiar concretamente o esforço nacional de inovação e assim ajudar a provocar uma melhora de peso ainda maior no desempenho do Brasil nesse setor. O próprio relatório Thompson constatou que o Brasil, país que nesse momento acelera o ritmo dos pedidos depositados, demonstra ser um dos canteiros férteis de inovação ao redor do mundo. Lida com um problema crônico alojado no coração mesmo do processo de marcas e patentes. A lentidão do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na conclusão dos pedidos de registro, essa morosidade atravanca o desenvolvimento e deixa desiludidos aqueles que querem investir, gerar emprego e riqueza no país. Segundo os responsáveis pelo levantamento que fizemos e qual consultei, o INPI tinha, em 2012, cerca de 150 mil pedidos acumulados, não sendo comum que a aprovação de alguns tomasse 8 ou mesmo 10 anos. Um dado interessante consta no livro Basta de Histórias, do jornalista argentino Andrés Oppenheimer, considerado o mais respeitado colunista de assuntos latino-americanos da imprensa norte-americana. Segundo ele, e ele faz uma indagação, por que o Brasil libera 100 patentes por ano e a Coreia, o Brasil libera 100 e a Coreia libera por ano 8.800 patentes. Senhora Presidenta, realmente isso é de pensar. Enquanto isso, nos países ricos, a média de espera é de 4 anos. Essa situação vem, inclusive, constituindo entrave aos investimentos estrangeiros no nosso país, uma vez que tal lentidão prejudica o retorno financeiro dos projetos pela perda de receitas e ainda contamina a segurança da propriedade industrial. Garantida, em última instância, somente pela concessão da patente. É fato, contudo, que a demora, no caso do Brasil, vem melhorando paulatinamente, tendo caído de 7 para menos de 6 anos no período abrangido pelo estudo. Mas ainda é muito demorado, 7, 6 anos é muito demorado, quando comparada aos melhores desempenhos fora do país. Em Taiwan, por exemplo, o prazo médio é de cerca de 36 meses para as patentes industriais. Em geral, sendo da ordem de 1 ano, apenas no caso relativo ao design e à marca. Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão demandam cerca de 3 anos para a concessão do registro final da patente e marcas, havendo um sistema abreviado nesses últimos países, que ajuda a reduzir o prazo de concessão em alguns casos pré-definidos. Tempo similar é praticado em nossa vizinhança, pelo Chile, enquanto que o México registra, conforme informação colhida junto à imprensa local, um prazo um pouco maior de cerca de 5 anos. Motivado por esse estado de coisas, senhoras e senhores, resolvi apresentar o projeto de lei no Senado 316 de 2013, matéria que foi lida no dia 6 de agosto último perante a mesa dessa casa. Nele proponho que o exame e a concessão de pedido de patentes e marcas sejam concluídas nos casos gerais em um prazo máximo de 180 dias. Proponho ainda que as informações adicionalmente solicitadas aos requerentes sejam formalizadas num prazo de até 90 dias, passando a contagem do limite estabelecido para a concessão a contar, nesses casos, da data de atendimento ao requerido pelos examinadores. Essa medida, senhoras e senhores, não constitui absolutamente uma crítica à atuação do INPE. Não, não é essa a minha intenção. Pelo contrário, tenho informações de que aquele órgão vem fazendo um grande esforço no sentido de reduzir os prazos, senador Delcídio Amaral, para que sejam atendidos os pedidos de forma quase que automática, claro, passando pelo ritual de fiscalização. Entendo, quero isso sim, apoiar esse esforço no que couber aqui na minha ação parlamentar. Entendo que o Congresso Nacional, ao convalidar essa minha iniciativa, estará dando ao Executivo um sinal claro da importância que o Legislativo vota à inovação tecnológica e nessa linha da relevância de que sejam disponibilizados os recursos necessários a um bom desempenho dos órgãos críticos para a economia da inovação, entre os quais destaco aqui mais estrutura para o INPE. Certo da importância dessa medida para a superação de um dos grandes gargalos que hoje se colocam sob as perspectivas da superação e do atraso nacional no que diz respeito à cultura da inovação, peço o apoio de todos os colegas da Casa. O projeto, senador Delcídio, está tramitando na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Muitos podem dizer que é um projeto revolucionário, inovador, mas é assim. Alguém tem que ter a ousadia de apresentar projetos que nem sempre todos vão dizer amém, e muitos senadores é que fazem isso, mas vai fazer que o debate seja implementado com mais força sobre esse tema tão importante. O projeto, repito, está tramitando na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, com a relatoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Estado do Acre. Estou certo que esse projeto avançará e nós todos, membros dessa casa, estaremos ajudando com esse debate a encaminhar uma mudança realmente crítica para a futura prosperidade do Brasil e dos brasileiros. Senador Delcídio, eu me refiro agora à Vossa Excelência, que como é uma quinta-feira e o plenário está vazio, eu tomei a liberdade, quando estava na presidência, senador Ana Amélia, senador Sérgio, senador Requião, os que usaram a palavra, eu dei a eles um tempo maior, porque o plenário está vazio, está aí, Vossa Excelência, aqui nesse momento. Eu ia pedir a Vossa Excelência, se eu puder, a exemplo dos outros que usaram em torno de 30 minutos, que eu puder usar em torno de 20, já que quando eu peguei já o tempo do Requião, porque o Requião não falou 20, falou 12 e sobrou 8, e por isso que o alarme tocou nos 10. Então eu peço a Vossa Excelência, se for possível. Eu queria fazer alguns registros ainda, senhor presidente.
Vossa Excelência, já foi atendido.
Eu, naturalmente, depois vou presidir para a Vossa Excelência pelo tempo que for necessário. Isso, sem nenhum
muito
problema.
Muito obrigado, senador Paim.
Mas, senhor presidente,
parabenizando pelo projeto, olhando a questão da inovação tecnológica, que é o maior desafio do Brasil. Um país se consolida com inovação, com tecnologia e pesquisa.
Vindo de Vossa Excelência, um elogio só à iniciativa. Já sinto que estou querendo acertar o caminho para caminhar o seu lado nesse tema tão importante, que Vossa Excelência é um especialista.
Senador Paim é um craque.
Muito obrigado pela referência, senador Delcídio Amaral. Mas, senador Delcídio Amaral, alguém pode estranhar esse registro que vou fazer, mas eu farei. Registro sobre o Dia do Profissional de Inteligência. Lembro que nessa sexta-feira, portanto, eu não sou contra nem nada. Nós temos uma inteligência capacitada a nível nacional para defender os interesses do país. Lembro que nessa sexta-feira, portanto, amanhã, dia 6 de setembro, é comemorado o Dia do Profissional de Inteligência. Parabéns a todos os profissionais que, de forma correta, adequada, fazem esse trabalho de interesse da soberania e da independência do país. Nessa semana, eu recebi do presidente da Associação dos Servidores, da Agência Brasileira de Inteligência, Robson Vignoli, um texto assinado pelo oficial de inteligência, Hércules Rodrigues de Oliveira. Senhor presidente, quero que Vossa Excelência considere na íntegra esse pronunciamento, que vou tentar aqui resumir, onde esse o ciberativista australiano Julian Assange diz que desde junho de 2012 encontra-se refugiado na Embaixada Equatoriana em Londres, confirmou uma das várias citações de Peter Drucker de que hoje ninguém mais compete por produção ou serviço, mas por informação. Estamos aqui a citação dos dois, inclusive o editor-chefe, que aqui também lembra essa importância. A informação é uma das matérias-primas do conhecimento, que inegavelmente é a mais lucrativa moeda de troca, pois estamos sob os ditames da sociedade, do conhecimento, daí a informação, que todo mundo sabe, o ditado popular já, informação é poder. Seu presidente, assim eles demonstram de forma inequívoca que estamos todos sob controle, além do que, do fenômeno da globalização, impulsionado pela tecnologia da informática, rompendo fronteiras, modificou costumes, expandiu ciência para, enfim, invadir a privacidade de nossas vidas. É fato e é real. Para os profissionais de inteligência do Estado brasileiro, à frente da Agência Brasileira de Inteligência, BIM, nunca houve novidade de conteúdo das denúncias que assolaram a mídia escrita e televisiva nos últimos tempos. As denúncias são conhecidas do mundo da espionagem que se faz presente na humanidade desde muitos anos. Aqui ele cita Sun Tussum, em 595 a.C., já falava sobre isso, bem como a visão criacionista que mostrou Moisés enviando espias à Terra Prometida, sendo cada espião um príncipe. E são citações que eles buscaram na Bíblia para se inspirar. Na verdade, assistimos uma guerra invisível que se trava entre as grandes potências e desta sobre as demais, menos favorecidas, tecnologicamente, falávamos antes, reproduzindo diuturnamente o círculo perverso de dominação e imposição econômica que impede o desenvolvimento e o acesso ao bem-estar de qualquer nação. Das informações prestadas pelo trio, fica uma pergunta: quais são os limites que se viola a soberania de um país? Da pergunta extrai-se outra: há de se existir limites? Rui Barbosa, certa vez em Haia, na Holanda, que em se tratando de liberdade e soberania não se deve falar de nações grandes ou pequenas. Aqui ele cita Snowden: o arauto da transparência entregou, como Salomé, a cabeça da Agência Nacional de Segurança, apresentando ao mundo o filho dela, projeto Prisma, irmão mais novo do projeto Echelon, na verdade outro Big Brother, descrito no retomado romance de 1984 de George Will, que pode adentrar o endereço eletrônico, gravar ligações telefônicas, apropria-se de todos os dados do cartão de crédito. A política antiterrorista dos Estados Unidos da América foi a motivação para o emprego do Prisma, a Guerra Fria de Echelon, para cada ação uma reação igual ou contrária, ou assim aprendemos nas leis da física. A política norte-americana para a manutenção do seu American Way, modo de vida, e a condução perene do seu destino manifesto está acima do desejo político, tanto de democrata quanto de republicanos. Esse modo vivendi é a essência da nação estadunidense, e contra isso não há como rebelar-se ou indignar-se, mas sim tentar, pelo menos, pelos meios da atividade de inteligência do Estado, proteger-se, porque está tudo aí. Os russos, os chineses, os franceses, os ingleses, os alemães continuam, a despeito do que outros pensam, a interferir em qualquer país que for de seu interesse atuar.